Olá, olá! Tô aqui de volta com mais um episódio do Descomplicando a Estética. E hoje eu volto aqui sozinha, né, com um assunto simples e digamos que até mesmo óbvio. Mas como óbvio precisa ser dito, eu também percebi que muitos profissionais têm dificuldade em fazer uma prescrição estética, uma prescrição cosmética, né? Seja ela para entregar ao cliente, ao paciente que vai numa farmácia fazer as compras, né, ou mesmo que tu tenha feito a prescrição de algo já comercial, não necessariamente de algo manipulado, então ele pode ir numa farmácia realizar as compras, ou se tu vai fazer então uma prescrição de manipulação para envio à sua farmácia parceira. E eu sei que o WhatsApp ele facilita muito, né, a nossa comunicação, que tu até fala direto através dele com a farmacêutica, né, desse estabelecimento parceiro, porém para ambos os locais e até mesmo para o paciente, o correto é ter a prescrição por escrito com o carimbo e a assinatura do profissional solicitante. Então, se a farmácia te pedir, vamos lá, mãos à obra, que é bem simples, é bem fácil de fazer. E eu confesso que eu tenho até uma certa facilidade na confecção da minha prescrição, porque eu me criei dentro de uma farmácia, uma drogaria. Desde os meus 5 anos de idade, a minha mãe ela abriu uma farmácia, então eu com 10 eu já estava enfiada lá atrás do balcão, e os receituários médicos eles acabaram fazendo parte da minha vida, com aquelas letras ilegíveis, né, os garranchos, mas que a gente entendia, sabe-se Deus como, né? Eu acho que a gente ia mais ou menos pelos sintomas que o cliente falava que tinha, pelo aquilo que a gente sabia que o médico costumava prescrever, e era ok, tudo certinho, né? E eu observava como é que era a prescrição de um cliente que vinha do SUS, o cliente que vinha do particular, as diferenças e as semelhanças entre os dois tipos de receita. Então, pega aí o teu bloco de receituário e vamos organizar a tua prescrição. Eu não vou estar aqui considerando cabeçalho, marca, endereço, logo, telefone, outras informações que tu queira ter no teu bloco, porque isso fica bem a teu critério, né? Essa parte gráfica. Porque o objetivo é o que tu vai estar escrevendo ali, a tua prescrição em si. A primeira linha centralizada, bem em cima, vai ser o nome do teu paciente. E é importante que tu escreva o nome completo dele por extenso, porque isso vai evitar de ocorrer a troca de produto lá na manipulação. Imagina, né? São inúmeros pacientes e diferentes profissionais que a farmácia recebe, e no caso de pessoas como eu, que o meu nome é Cristiane da Silva, depois do casamento, é que enfim, acabei tendo Locatelli, mas existem muitas outras do mesmo nome e sobrenome, né? Cristiane da Silva tem as pencas, eu lembro quando fui fazer o vestibular da Federal, que acho que tinha uma folha inteira só de Cristiane da Silva. Então tu coloca ali o CPF ou o RG abaixo do nome, né, do teu paciente, porque esses são números únicos da pessoa, não existem dois CPF ou dois RG iguais. Então, tu já imaginou realmente, né, o caso de duas Cristiane, onde que uma vai fazer um uso de um retinoide, por exemplo, né? E a outra, ela tem rosácea e vai estar fazendo uso de uma formulação para acalmar essa rosácea, né? Para acalmar a pele, para restabelecer ali o manto hidrolipídico, enfim. E se acontece uma troca entre essas duas Cristiane da Silva? Certamente a gente vai ter um grande problema naquela que tem a rosácea e vai fazer uso dos retinoides. Então, tu tem paciente de nome muito comum e que possa acontecer justamente de acabar tendo uma duplicidade, né? Coloca um documento junto. Segundo ponto, como é que vai ser o uso desse produto? Vai ser uso oral? Vai ser uso tópico? Isso precisa estar escrito, porque existem ativos de ambas as apresentações, né? Para ambos os usos. Como exemplo, a gente tem a vitamina C, que ela pode ser utilizada das duas formas. A farmácia, obviamente, pelas concentrações, as combinações solicitadas, ela vai compreender qual é a maneira de uso. Mas o paciente, se ele for levar na farmácia e buscar, ele pode fazer confusão, né? Principalmente conforme a embalagem que for apresentada. Às vezes, se tu pedir um sérum com vitamina C, ele vai olhar isso que está escrito, né? E a embalagem está ali em conta-gotas para ser aplicado no rosto, só que ele pode acabar tomando as gotinhas por uma simples confusão. Como eu falei, para nós pode ser óbvio, né? Só que o paciente não. E evite qualquer tipo de confusão escrevendo qual vai ser a forma de uso, a forma de administração desse produto. Agora vamos então à descrição dos ativos. Ok, fiz a avaliação da pele do paciente, quais as necessidades que ela possui e eu defini que ia ser utilizado niacinamida com alfa-arbutin. Então eu escrevo ali niacinamida, né? Depois ele uso externo. Boto niacinamida, faço um tracinho do lado e coloco a concentração. Nesse caso, vamos supor 4%. Na linha de baixo, eu vou escrever alfa-arbutin, faço também o tracinho e coloco a concentração, que nesse caso vai ser de 3%. Ok, defini os ativos. Vamos para a base cosmética. Nesse caso, eu defini que vai ser um gel creme. Então, na linha de baixo dos ativos, eu vou escrever gel creme QSP, 30 gramas, que é a quantidade que eu quero. E o que significa esse QSP? Tu pode estar pensando ali, né? Quantidade suficiente para. Então, eu quero a quantidade suficiente para fazer os 30 gramas de produto. A farmácia, lá, a manipulação, vai ter que fazer as contas dentro do laboratório para que dentro da quantidade solicitada de produto tenha a quantidade correta dos ativos, a concentração correta desses ativos. Já percebeu casos, não digo que tu tenha solicitado, mas algum medicamento, algo que foi manipulado e que vem escrito no rótulo, dose igual duas cápsulas? É porque a quantidade de ativos nas concentrações solicitadas não coube dentro de uma cápsula. Ou então ia acabar ficando uma cápsula enorme, praticamente um supositório, né? Aí a manipulação acaba distribuindo a dosagem correta para caber em duas cápsulas, só que daí ela tem que informar no rótulo que para a pessoa tomar a dose correta, uma dose, ela vai precisar estar consumindo duas cápsulas. E caso tu queira o produto, né, num pH específico, logo abaixo de colocar o veículo, a quantidade, descreve qual é o pH que tu quer. Assim, a informação vai vir no rótulo do produto, pH 5,5, por exemplo. Não quer dizer que se tu não pedir o pH, vai vir em outro pH que seja totalmente discrepante, né? Porque quem manipula tem a noção do pH usual de cada produto destinado a um uso específico. Se for, por exemplo, um sabonete íntimo que tu vai querer, um clareador íntimo, né? Ele vai vir num pH. Um creme para utilizar no corpo, outro pH. Um creme para utilizar na pele vai ser outro tipo de... no rosto, né? Vai ser outro tipo de pH. O quinto passo da prescrição, daí vai ser a posologia. Posologia nada mais é do que a forma de uso. Quantas vezes ao dia o teu paciente vai ter que estar utilizando aquele produto? Vai ter que utilizar protetor solar? Vai estar aplicando ele antes ou depois de outro produto? No caso do meu exemplo ali, né, da niacinamida com alfa-arbutin. Como não são ativos fotossensibilizantes, eu não pedi nenhuma outra formulação, né? A posologia vai ficar assim. Aplicar no rosto pela manhã antes do protetor solar e à noite após higienizar o rosto. Se for algo para uso noturno que tu está solicitando, procure especificar também, deixa tudo bem mastigado, bem explicadinho. Exemplo, né? O caso de manchas, paciente com manchas. Aplicar na face à noite somente sobre as manchas por 15 dias. Após esse período, você utiliza no rosto todo, pela manhã lava e aplica o protetor solar. É um outro exemplo de posologia, né, da forma de utilização. Detalhe muito importante de informar para manipulação também é o caso se você tem um paciente que seja alérgico a corante, a essência, ou mesmo que seja intolerante à lactose, intolerante ao glúten, né? Então, no caso de alergia, você pode escrever não utilizar essência ou então paciente intolerante à lactose. E dessa forma, a manipulação vai ter um cuidado maior para não haver a contaminação cruzada, porque o intolerante à lactose, né, ele não pode nem ter os traços de leite. Então, às vezes está com sei lá, utilizou ali a bancada para fazer uma outra formulação e que pode conter os traços, ou mesmo dentro da cápsula, algum ativo pode estar, algum veículo, né, pode acabar tendo esse traço, pode dar alergia. Então é importante a gente estar informando tudo isso para a farmácia parceira. E para finalizar, tem a embalagem, né? Ele pode vir na embalagem normal, tradicional, da manipulação, branquinha, transparente, enfim. Mas, tu quer a embalagem Rolon para uma formulação de oleiras, por exemplo, né? Ou tu quer uma embalagem Gold, mais luxuosa, porque tu trabalha com esse padrão? Solicita, né? Fazer embalagem Rolon, colocar em embalagem ouro. Né? Que assim pelo menos a farmácia vai saber, claro, obviamente a embalagem ouro ela tem um custo adicional, né? Ela tem um custo mais elevado, mas para o paciente é algo que brilha aos olhos literalmente. E por fim, né? Não esqueça, coloque a data, carimbo, assinatura e está feita a tua prescrição. Esse episódio, então, ele era para ser algo bem objetivo, bem curtinho, para te auxiliar, porque mesmo sendo simples, como eu comentei lá no início, muitas pessoas acabam tendo dificuldade de como transcrever tudo isso para o seu receituário. Ficou com alguma dúvida? Chama lá no direct do nosso Instagram, que é @descomplicandoestetica, ou pode mandar um e-mail para contato@descomplicandoestetica.com.br. Certinho, gente? Um beijo, até mais, até a próxima semana. Ah, sim, a música de abertura é Feeling Good, da PurplePlanet.com, e agora eu vou. Até mais!